Ora, sejam bem-vindos de volta para esta continuação do Paper Test com o Pedro Nogueira, primeiro convidado desta primeira temporada deste podcast. Estivemos a falar de vários temas. Se não viram, se isto é a primeira coisa que vocês estão a ouvir com o Pedro Nogueira,
deverão ouvir
a outra primeiro. Portanto, nós esperamos aqui um bocadinho, vão ouvir a outra e já continuamos, está bom?
Ok. Estamos à espera.
Já está? Ok, então pronto, vamos continuar. Pedro Nogueira, então o que é que estás a achar disto já agora?
É fixe, estamos a falar muito de muitas coisas, mas é verdade, estávamos a falar de pontos, mas também temos que explicar que isto, estamos só a falar de provas de FPTA, provas de outdoor e indoor de FPTA, não estamos a incluir as provas de field nem de 3D da FIABP de Portugal, de outra federação.
Sim, porque claramente acaba por ser o nosso campeonato.
Pois, por isso, e nós somos amigos, fazemos parte desta federação, por isso é claro que vamos estar a falar desta federação, claro, mas não queremos.
Mas sabes que eu vou-te fazer aqui uma confidência. Ainda não falei com o convidado que seria, que eu já tenho pensado para abordar essa questão, mas queria ter cá um convidado que era bem mais direcionado para a FIABP do que propriamente. Também está a fazer
mas com esse convidado
claramente seria abordar mais o lado de caça, que eu sinceramente sei muito pouco. Fiz uma prova até agora de caça. Perguntámos se podíamos fazer a prova ao Ar Clube das Caldas, ao Carlos Hermínio, que gentilmente nos deixou. Fui eu e o Jorge, fizemos uma prova de flint. E eu achei muito interessante a prova. Será que voltava a repetir? Provavelmente sim. Mas como a minha questão neste momento é que, como eu estou a levar tão, entre aspas, a sério FPTA, eu penso que as provas de caça são muito interessantes. E para ganhar estaleca a mexer na mira, então isso
sim, é muito bom.
Sim. E nós, arqueiros de FPTA, muitas vezes temos medo de mexer na mira. E só o facto de ter feito uma prova da FABP, como estava constantemente ali a mexer na mira, ajudou-me a perceber isso, que não há mal nenhum em mexer na mira, e convém mexer na mira, porque as coisas variam, mesmo na indoor, a temperatura muda, a luz muda, e tem que se mexer na mira, porque a mira vai variar. E eu acho que pode-se aprender muito, muito mesmo, e ganhar muita estaleca, muita maturidade no tiro, que eu acho que é muito importante. Eu falo isso muitas vezes com vários arqueiros, que é a maturidade de um arqueiro na técnica.
Exato.
Quando falo de maturidade, já é um complemento, já é, não é só o saber atirar bem, mas é saber o que fazer com quando se atira bem.
Sim.
Que é saber muitas vezes reajustar o tiro, quando as coisas não estão a correr exatamente como costumam ser. E eu penso que isso é FABP escarrapachado, que é adaptabilidade, que um arqueiro tem que ter, porque, por exemplo, nas provas de outdoor de FABP, tem distâncias e posições mirabolantes.
Claro.
E tem que se adaptar.
Sim,
mas pronto,
estou a dizer isto que é para dizer que não sou um, não me considero um arqueiro completo, porque desde que me envolvi na FPTA não fiz outro campeonato, é
certo.
Só mesmo indoor e outdoor,
certo.
E estou a levar isto a sério, eu acho que me faz falta isso, mas não sinto que seja o meu foco, mas
certo, mas faz falta. O facto de estás a variar muitas vezes a posição e muitas vezes a inclinação por causa da mira poderá chatear um bocadinho a postura, que já está muito fixa. Eu próprio notei, por exemplo, ao fazer uma pequena prova, ao final da prova, parecia que tinha o corpo já um bocadinho meio confuso de como é que era a minha postura, porque eu não estava habituado a variar tanto a postura. Era sempre aquela postura e não saía dali. Portanto, é preciso ter cuidado. Se quiseres, eu pessoalmente acho que se quiseres levar a sério o lado da FPTA, não convém andares a brincar demasiado em FABP.
Depende.
Se quiseres divertir um bocadinho nas duas,
sim,
não, ok, vai. Mas prepara-te para que poderá haver oscilações da técnica por causa disso.
Sim. Depende de como o arqueiro está.
Sim.
Não,
claro.
Não é.
Por acaso, estávamos a falar de levar a sério a coisa da FPTA, e há uns tempos atrás, precisamente com o pessoal do Alverca, havia uma arqueira do Alverca que me dizia um pouco em tom de gozo, que aliás era uma arqueira relativamente nova nestas andanças da FABP e da FPTA, e estava a fazer a sua primeira prova da FPTA, e ela dizia-me um pouco em tom de brincadeira: pois, porque na FABP eles veem muito o pessoal da FPTA um pouco como os senhores sérios, e porque penso que é tal coisa, a FIABP tem uma postura um bocadinho mais lúdica, mais de camaradagem, que eu acho que é interessantíssima. Só que é tal coisa, a FPTA tem um lado mais desportivo, mais encarar a sério o lado da performance, e claramente a mentalidade muda muito de uma prova para a outra. E achei interessante essa pequena inconfidência do Marqueira, que ainda não sabia se estava sendo delicado ou não, mas que depois mandou a laracha para o ar, uhum, riu um bocadinho. Mas se fores a ver bem, é verdade. Nós somos os senhores sérios, enquanto o pessoal da FABP são bem mais descontraídos, estão ali mais para dar uns tiros, divertirem-se e ok, pronto, e é isto. Certo? Estarei errado?
Não, é essa a ideia que eu tenho também, mas não, como não estou integrado na FABP, não posso. Gostaria um dia destes fazer isso.
Então qualquer dia vamos juntar e fazemos uma provinha.
Gostava, mas agora, pronto, neste momento o meu foco é outro, o meu foco lá está é levar a sério isto.
Certo, certo.
E pronto, e os Jogos Olímpicos não são feitos em indoor, não são feitos em provas de flint nem de field, são 70 metros, certo, exclusivamente.
Pois.
E por mais que eu queira experimentar outras coisas, por mais que eu me apeteça às vezes disparar um compound só porque sim, não
mas pode ser. Às vezes não faz nada mal, nem que seja para desanuviar a cabeça.
Mas dá, sim. Eu não tirei férias deste ano. As minhas férias de verão foi nem uma semana tirei de tiro, fui sempre treinar todos os dias.
Sim.
Porque tive trabalho nessa altura, claro. E então continuei a treinar.
Certo.
A última vez que tirei uma semana foi esta semana que passou, para agora do Natal. Eu não treinei durante uma semana e já estou a sentir, claro, a falta, já estou a sentir a diferença.
Certo.
Mas eu preciso, pá, mentalmente é muito, muito importante, certo, mantermos também umas férias do tiro, nem que seja uma, duas semanas.
Aliás, eu quando fiz a prova de Flint foi claramente um pedido a mim próprio para fazer qualquer coisa de diferente. Realmente foi um desanuviar um bocadinho a cabeça, fazer algo diferente. E porque eu acho que é importante um arqueiro, quando está a treinar muito, sempre o mesmo, sempre igual, é bom variar um pouco do que está a fazer. Não estou a dizer para parar de treinar, mas para fazer algo diferente. De tal maneira que ainda agora o nosso colega de clube, o Henrique Avelar, que está a fazer Erasmus na Tailândia,
uhum,
esteve agora no circuito mundial de indoor, na etapa de Bangkok, foi lá visitar o espaço, encontrou uma banca cheia de alvos diferentes.
Pois,
quando falo diferentes, são alvos que são alvos específicos para tiro com arco, mas, por exemplo, é um alvo com desenho de dardos.
Uhum.
Um alvo com cartas para jogar o blackjack. Uhum. Só que pronto, a 18 metros ou 18 metros ou qualquer coisa do género, tínhamos que acertar nas cartas que queríamos pontuar, com bingo, com balões, e eu acho que isso é interessantíssimo para, ok, agora estou farto de atirar um alvo triplo, vamos brincar um bocadinho. Sim, não deixe de atirar,
claro,
mas vamos pôr aqui uma parte mais lúdica e que faz bem à cabeça. Aliás, ainda no outro dia no Facebook precisamente havia um post de um arqueiro que tinha feito uma brincadeira no clube dele, a jogar a batalha naval. Foi um dia diferente, acho que foi um dia, foi precisamente por causa do Natal, pararam e fizeram uma pequena brincadeira, uma pequena competiçãozinha, de jogar a batalha naval, em que tinham um alvo completo, e tinham, aliás, tinham dois alvos completos para cada arqueiro, uma representava as letras e outro representava os números. Uhum. Em que temos o quadro geralmente da batalha naval, em que temos os dois eixos, as letras e os números.
Sim.
E depois eles metiam lá os navios que queriam pôr. E então eles, para pontuar, para pôr as coordenadas, tinham que acertar a 18 metros. Acho que naquele caso estavam a fazer 10 metros. Tinham que acertar no número que queriam.
Mais controle assim também.
Ou pois. Seja, tinham esta pequena brincadeira. Claro que era um jogo que demorava muito tempo, mas era um jogo interessantíssimo porque tira o lado de atirar para um alvo triplo, e era a parte mais lúdica. Eu acho que isso é interessante para desanuviar a cabeça e não estarmos sempre a fazer.
E ao mesmo tempo estamos a treinar.
E ao mesmo tempo estamos a treinar na mesma, só que a nossa cabeça está
noutro sítio.
Está noutro sítio, claro. Acho que sim. Por falar agora, já agora que já tinha referido o circuito de indoor, o Henrique está no. Já agora um abraço para o Henrique.
Ah, tá, o Henrique está a fazer férias do tiro, mas foi lá ver e.
Certo. Mas isso, para mim, isso, não sei se seria pior, porque o Henrique não levou o arco dele. Então deve estar neste momento a salivar por ter um arco nas mãos, mais nomeadamente o arco dele, para dar uns tirinhos, e deve ser um bocadinho frustrante. Mas pronto, um abraço para ele já agora.
Claro.
Mas pronto, estávamos a falar de provas internacionais do circuito de indoor. E vamos ter já em janeiro o maior evento indoor de tiro com arco europeu.
Uhum.
A prova internacional de Nîmes, em França.
O primeiro foi em Marrakech, né?
Isto vai ser a terceira prova deste ano, que é sempre nesta ordem: Marrakech primeiro, Bangkok a seguir e Nîmes.
E depois
a seguir, Las Vegas, que é no mês seguinte. Estou
não, não sei.
Penso que sim, mas não tenho, posso estar muito enganado. Mas sendo Nîmes o próximo evento, tu já estiveste em Nîmes?
Sim, duas vezes também, há dois anos e o ano passado.
E vais este ano outra vez?
Não, não, mentira, estamos em dezembro, foi este ano, no início deste ano.
Sim, no início deste ano, ou seja, foi na época passada e na outra anterior.
Exato.
Certo, e vais este ano outra vez?
Vou, este ano com o Sporting nós agora vamos levar menos gente. O ano passado fomos mais, o início deste ano fomos mais. Mas sim, vai ser, para mim é uma prova espetacular, é uma... É muito mais amplo, tal como falámos das provas de Espanha, é o mesmo tipo de organização, está tudo muito bem organizado, mas muito maior ainda.
Só com um nível astronómico.
Só com um nível astronómico e com os arqueiros todos de topo.
É porque se em Espanha temos um ou dois arqueiros de topo, lá temos 30 mil arqueiros de topo. Pois,
e é muita gente.
Eu lembro-me que o ano passado passaram 64 arqueiros às eliminatórias.
Sim, e tudo
acima dos 90, aliás, 290, ou seja,
ou 285, 290.
585. Mas conta-me acima de tudo, eu estive lá o ano passado, mas queria saber também a tua perspectiva. O que é estar lá? Conta-me para quem não conhece.
O Open, a gente vai para lá fazer o Open e vamos ser realistas, passarmos às meias finais é difícil, a não ser que a gente faça mesmo 285. Ou mais. E vamos para lá fazer o Open. Vamos fazer o Open, certo, ao pé dos melhores. Vamos estar a fazer o Open ao pé dos coreanos, ao pé de franceses, certo. A maior parte são franceses.
Sim,
claro.
Sim, muitos franceses.
Mas podemos estar ao pé do Brady Ellison, podemos estar, certo, ao pé dos melhores. E isso dá-nos uma boa visão, porque em vez de estarmos a disparar e preocupados com o tiro, eu pelo menos em vez de estar preocupado com o tiro, estou a olhar para o lado a ver o que é que eu estou a fazer.
O que é mau, tens de estar a olhar.
É claro que é mau, mas ao mesmo tempo é espetacular ver
os coreanos. Eu lembro-me que o ano passado tinhas um arqueiro inglês, como é que se chama, muito conhecido, agora não me está a recordar o nome, que anda sempre com bobina.
Patrick Houston,
é isso.
Estava lá ao lado também, sim.
Estava ao lado, sempre de modo muito autista, muito tirava, ia para a sua cadeirinha, headphones, uhum. Ficava ali na sua, tocava para ir buscar as flechinhas, para ir pontuar, tirava os headphones, ia lá, voltava, sempre nesta onda. E eu pude observar na altura, vocês estavam a tirar, e eu tinha tirado noutra sessão, e pronto, e foi engraçado porque aí sim consegui ter uma noção do que é que os outros andavam
sim,
a fazer.
Sim, e não digo que me distraía a ver os outros, não. Sim, simplesmente sim. Às vezes olhava para os outros e sabia manter-me no meu sítio e focado no meu sítio.
Eu tirei, quando atirei, tirei com uma data de coreanos à volta.
Pois, e lá está, eu estava a ver, estava a ajudar e estava a ver.
Sim, sim, sim.
E às vezes olhava mais para o Kubanchan.
Pois, estava lá o Kubanchan, estava lá.
Disparava tudo tão rápido e tinha disparado uma flecha e ele já tinha
disparado as três. Sim.
E eram três vezes.
Estava lá
o Ojinek.
O Ojinek e o Kubanchan.
Sim.
Depois tinha também a Shang,
uhum.
Estava a tirar uns bastidores ao lado, que depois fiz pedir um autógrafo também. Aliás, eu foi uma das coisas que fiz foi levar um alvo vazio e pedi aos meus heróis, vá lá, de tiro com arco para assinar e sair.
Mas lá está, são pessoas acessíveis, tu vais fazer isso numa prova, não é um atleta, não é um atleta da natação, não é um atleta de futebol, nem nada, são atletas,
sim,
são
não,
gente conhecida.
Mas são pessoas que têm toda a atenção do mundo, né? E têm a atenção toda, ou seja.
Mas a gente é acessível.
Sim, são acessíveis,
são humanos.
E acho que só têm que ser acessíveis porque não são extraterrestres.
Pois, são humanos, não é nada também do
problema. Das pessoas que eu achei mais piada conhecer foi com o Brady Ellison. E pronto, falámos com ele, falei um bocadinho nada com ele e tal, e tirámos uma fotografia com ele e assinou-me o alvo. E, pareceu-me ser um gajo 5 estrelas, muito simpático, muito, muito terra a terra. Por acaso agora estava-me a recordar, soubeste que ele era para ter ido a Bangkok. Esta prova de indoor.
Ah, pois foi, sim.
Não foi porque teve um pequeno acidente. Para quem não sabe, o Brady Ellison ia apanhar o seu avião dos Estados Unidos,
uhum,
para não sei para onde exatamente, não sei se era diretamente para Bangkok, e ao passar o passaporte para a senhora que ia carimbar o passaporte ou registar o passaporte, sem querer rasgaram-lhe o passaporte. E basicamente, ao ver o passaporte, olha, desculpe, está rasgado, não pode viajar.
Então, mas foi você que rasgou, imagina. Deve ter sido um stress.
E foi um stress, pelo que eu sei. Pois. O próprio Brady Ellison admitiu que se passou um bocadinho com a situação. Claro. E de tal maneira que teve que ser escoltado para fora do aeroporto pela polícia. E sinceramente, não era para mais, porque quer dizer,
estava preparado, devia estar muito preparado.
Sim.
Para isso.
E não, mas eu o que achei mais gritante no meio disto tudo foi o próprio país, os próprios americanos estarem-se um bocadinho com a marimbar para poder facilitar a coisa. Uhum. Do género. Não diria facilitar, passa com o passaporte rasgado. Não, não é isso. Mas podiam resolver fazer alguma situação de emergência, fazer um passaporte de um dia para o outro. E aí penso que os americanos são um bocadinho assim, cumprem demasiadas regras e não querem saber se a coisa vai um bocadinho mais ao lado, não sabem adaptar. E aí está um bocadinho o espírito português, que é saber desenrascar e ok, safar a coisa e vamos resolver aqui a situação. E não, foi esta coisa, e ainda por cima um atleta medalhado nos Jogos Olímpicos, que vai representar o país.
Pois, é uma responsabilidade.
E pronto.
Mas teve piada ver a imagem de que ele colocou no...
Para ele não teve piada nenhuma.
Claro que não, vejo.
Aliás, do podcast da Easton, vi um arqueiro americano, Steve Anderson, isso mesmo. Steve Anderson estava a ser entrevistado, a falar nesse podcast, e ele próprio dizia, pá, por causa deste tipo de situações eu tenho dois passaportes. Rasga um, ok, tenho outro, tudo bem.
Ok.
Não sei se isto será totalmente legal nos Estados Unidos ter dois, ou mesmo cá em Portugal ter dois passaportes, mas acho que tem que estar para este tipo de situações, tem que ter uma maneira de se conseguir resolver, já que ninguém vai ajudar.
Claro que
ele
não.
Ele teve que ter aquilo para...
Ao menos é despachar.
Sim.
Esse tipo é mais alto que eu. Esse tipo lá no... Tive à frente
Pedro,
dele.
Que tem 1,90m e...
4. O tipo falou comigo e olhava para mim de baixo e eu fiquei...
Então, 2 metros e...
O tipo deve ter 2 metros e pouco, muito pouco. Se calhar 2 metros só.
2 metros, ok.
Mas é grande. Teve-me a mostrar o material da Easton, porque eu estava a trabalhar na banca da Easton.
Na Enim?
Em Enim.
Ok.
Neste ano, no início do ano. E pronto, é intimidante, é grande. Não, mas é muito simpático e ajudou-me imenso.
Mas acima de tudo, pronto, eu queria... que as pessoas que nos estivessem a ouvir tivessem um pouco a noção do que é estar em Nîmes.
É isto, é podemos falar com os melhores do mundo.
É que estamos
com o
pé a passear e estão a passar o Brady Ellison ali, o chefe Vanderberg a passar para o outro lado, a Xana lá ao fundo, a Ida Romano, se for preciso, a dar-nos um...
Um autógrafo, sim.
Não. Tipo, desvia-te lá daí que eu quero passar. Se for preciso. E como é pessoal até acessível, chegamos lá, desde... É tal coisa, eu quando cheguei lá aos coreanos para pedir um autógrafo foi depois do open deles. Ou seja, convém ter a sensibilidade de não chatear demasiado, mas podemos ali é só chatear um bocadinho, só pedir um autógrafo. E é interessante ver isto, que as pessoas são humanas.
Claro. Mas pronto, nós como arqueiros vemos isto, não digo que estudamos, mas vemos tanto as emissões do YouTube, as emissões da
há quase um endeusamento da nossa parte. Sim. Da nossa parte nós endeusamos as coisas e portanto colocamos os arqueiros num pedestal.
Um bocado, sim.
E se for preciso qualquer dia vamos atirar contra eles e trememos porque é aquela pessoa. E não pode ser assim.
Nem por isso.
Não pode ser assim.
Não pode ser.
Certo.
Mas não, mas dizem, em Nimes é isso. Estamos, e as lojas também, e as bancas e isso tudo. É tudo um espetáculo. Porque tudo, nós, no que nós queremos um material qualquer, vamos mandamos vir pela net, não é?
Certo.
Ali tens tudo à tua frente.
Ali podemos ver as coisas.
Ver as coisas, tocar.
Por exemplo, lembro que a Win and Win tinha os punhos lá e a pessoa podia ver e apalpar e tocar. E
isso qualquer país tem uma loja. Certo. Aqui só temos uma ou outra loja com algum
com
material.
Com algum material, mas não muitas vezes vir.
Não tudo.
Sim,
não.
Mas mesmo... Eu muitas vezes, por exemplo, eu cheguei a ir a Paris e estar lá numa loja ou outra e também não tinha isso. Ou seja, tinha material, claro, mas não tinha assim tanto material quanto isso.
Pois.
Só preciso ir aqui a Lisboa a uma loja de tiro.
Pois, nós quando
e em... tinha quase a mesma quantidade de material.
Pois, nós quando estivemos em Madrid agora, nós achámos piada. Olha, estamos aqui ao pé do Serra, vamos ali ver o Serra.
Sim.
Serra não é nada, é um balcão, pois. Com o material todo lá atrás. Foi uma desilusão.
Mas depois tem os armazéns e tudo.
É um armazém, aquilo, sim. Basicamente. Foi um bocado de desilusão, não é?
Sim, sim, sim. Nós estamos à espera de ver uma Toys R Us de tiro com arco.
Pois, e para ficarmos só a olhar para todo lado.
Claro.
Buscar um carrinho e formos as coisas no carrinho.
Certo. A viagem a Nîmes é interessante. É uma viagem cara. Eu penso que a pessoa deve gastar à volta de 400 euros.
Provavelmente, porque 150 euros, só de 50 na inscrição. 60 e tal euros de avião. Estadia, se for bem combinada, ainda fica uns, não sei, uma casa alugada.
Já agora, fica aqui uma dica para as pessoas que queiram ir a Nîmes, e quando for a altura de comprar a viagem de avião, aproveitem a Black Friday.
Ah, pois,
fica o ano passado isso. Poupei imenso dinheiro com isto.
Uhum.
E mesmo assim gastei mais dinheiro que tu eventualmente precisaria a escolher o lugar. Aliás, na altura escolhemos o lugar de avião, que para termos espaço para as pernas.
Uhum.
Fizemos uma data de coisas que se pagava um bocadinho mais, mas como era Black Friday, só se pagava tipo 2,5€ mais, com um voo que já estava a ser mais barato. E eu acho que é uma ótima altura para se comprar voos para essas pequenas aventuras, essas pequenas loucuras. Marrakech já não dava, penso. Novembro, a Black Friday é...
Mas não é a mesma coisa, Marrakech.
Pois, fui, mas comparando os dois, que é isso que eu queria fazer.
Não.
Marrakech é interessante, é uma prova internacional, mas é uma prova mais pequena. Mas por outro lado, eu se voltasse a querer fazer uma prova internacional, coisa que este ano não estou a fazer, se voltasse a querer fazer uma prova internacional do circuito de indoor mundial, iria para Marrakech, por uma simples questão. É menos povoada de arqueiros, digamos, XPTOs, em que fazem marcas tremendas. E com isso eu pago o mesmo, 100 euros ou 150 euros. Uhum. Vai dar o mesmo, penso eu. Mas eu consigo ir às eliminatórias.
Já faz diferença.
Ou sim. Seja, vou brincar um bocadinho mais, uhum, do que fazer um Open. Tudo bem que não é, que
isso,
é Nîmes.
Isso não é rebaixar, é só ser realista,
sim,
também.
Sim, sim, sim. É pôr-me a um patamar em que eu possa... Posso ir brincar um bocadinho mais,
mas lá está.
Mas é aprender um bocadinho mais.
Foi por isso que eu adorei ir às provas de em Espanha, sobretudo às do Grande Prémio de campo.
Ias fazer um bocadinho mais porque, do que um Open.
Porque eu fazia as minhas pontuações que faço cá
e dava para
ir, sim, às eliminatórias, e subia e conseguia as eliminatórias, certo, ficava em quinto, fiquei, sim, 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 muito bem colocado.
Sim, sim, sim.
E a organização e a presença e tudo é a amplitude é tudo igual.
Certo.
É muito parecido.
Se bem que estava a falar de ir a Marrakech, ir às eliminatórias, fazer um bocadinho mais do que só um Open.
Mas é
se bem que em Nîmes, tu não vais às. Se não fores às eliminatórias, ainda tens um segundo torneio secundário. Não, não diria torneio secundário, é um. Não lembro qual era o nome que eles tinham. Não, basicamente é um quarto de Open.
Sim.
Em que são todas as pessoas que não foram selecionadas, não conseguiram passar ou não fizeram o corte, como eles chamam, o cut, para as eliminatórias, vão fazer estas sessões e tem uma coisa interessante, que é, tu tens uma sessão e existe um prémio para cada sessão, ou seja, tu podes não ter sido o melhor desse torneio inteiro secundário, mas como foste o melhor daquela sessão,
recebes
aquele prémio. Claro. Porque eles têm, por exemplo, se for preciso, não sei se estou a exagerar, um punho para oferecer, de um 8. E aí eles oferecem um 8, um punho, a cada uma das sessões ao melhor arqueiro.
Uhum.
E depois ao segundo melhor recebe outra coisa, o terceiro melhor recebe outra coisa também, e depois acho que até ao nono lugar também ofereciam mais uma coisita. Eu diria, por exemplo, este ano, não sei, acho que senti tanto Bangkok como Marrakech tiveram um pouco aquém das expectativas na organização. De tal maneira que a coisa que mais definia, por exemplo, Marrakech na... que dava o seu carisma a Marrakech era o facto de eles atirarem numa tenda gigante,
uhum,
com tapetes
no chão. Este ano
foram para um pavilhão, o que se calhar soou um pouco a uma prova banalíssima.
Pois.
Enquanto o Nîmes é característico pela sua monumentalidade,
são três pavilhões
enormes, com, se for preciso, 50 bastidores.
E um frio enorme entre os pavilhões.
Pois, mas cada um dos pavilhões é 20 graus ou 20 e tal graus.
Muito bem, mas é ótimo, é ótimo.
E uma coisa que tem havido a acontecer é que todos estes eventos do circuito indoor eram transmitidos pela World Archery TV.
Uhum.
Caso não saibam o que é a World Archery TV, é o canal oficial de YouTube da Federação de Tiro com Arco Internacional, que neste momento chama-se World Archery, e lá fazem as transmissões com muito boa qualidade, as transmissões das competições.
Sim.
E este ano em Marrakech e em Bangkok já não houve,
sim,
nem comentários. Soou muito, muito abaixo daquilo que nos habituaram, o que por um lado é mau, Mas por outro lado, não sei, deixa-me um
bocadinho. E depois não fazem na Eurosport, não fazem depois o comentário?
Porque eu neste momento nem sei se vão fazer de indoor, mas têm acompanhado muito a altura de campo, que é a altura máxima do Mundial, do circuito do mundo. E...
mas merecia, porque na Eurosport é um sítio ótimo também para expor isto.
Sim,
expor
sim.
Além de que trabalhaste nisso e foi fizeste um grande trabalho, não sei como é que sentiste, se gostavas de fazer mais ou não, mas
na altura quando aceitei foi uma aceitar fazer comentários para a Eurosport, foi a primeira reação, foi logo não. Na minha cabeça foi logo não, estás maluco, tu não consegues fazer isso. Mas depois quis sair da minha zona de conforto e tentar desafiar-me, tipo, não, vamos lá, vamos tentar. Claro que ao início fiz duas sessões, duas transmissões com um comentador experiente, com muita experiência, já com 20 anos daquilo. Eu era mais como comentador secundário, mas depois
deixaram-te logo sozinho.
Depois foi, olha, pronto, agora
e
já sabes
é qualquer um, pois, e não é qualquer um que faz isso. Tem que ser alguém que perceba da modalidade e ninguém vai revirar os olhos a pensar, tipo, não sabe o que está a falar.
Depois também te convidei mais tarde para ires uma vez fazer.
E foi muito giro, e foi
interessantíssimo. Conseguimos ter uma transmissão quase em tom de conversa. E é sempre bom ter ali uma pessoa para opinar um bocadinho também. E
sim, porque nós sabemos como é que é bem o tiro, mas sabemos como é que é a transmissão ao vivo.
Certo.
Faz um tiro, olha, ele agora fez um 8, pronto, agora fez um 9.
Não convém ser só descritivo, senão torna-se.
Podemos falar do arco, podemos falar do que é que o arco constitui. O arco, podemos mostrar as coisas.
Que as pessoas percebem perfeitamente que foi um 8 à esquerda ou à direita.
Exato.
Sim, eu estou a ver, mas o que é que se passa? Mas pronto, eu lembro que houve uma altura que não cheguei a ir, não consegui ir a uma transmissão e sugeri na altura o João Almeida. Arqueiro Compound, precisamente para uma transmissão de sobre Compound.
Claro.
E aí gabo-lhe muita coragem. Aí sim foi preciso ter muita coragem, porque ele foi completamente lançado aos lobos.
Pois, sim.
Porque eu tive ajuda. Eu fui com uma pessoa que já sabia da coisa. O João não, foi logo. Pois, primeira sim, vez não. Foi logo um live.
Mas também para situar também.
E acho que portou-se bem, acho que esteve muito bem. E
para situar as pessoas, aquilo é mesmo só também uma transmissão que eles recebem ao vivo.
Sim, claro.
Tem
pois.
Apenas umas salas pequenas onde material mínimo para poder falar com o microfone.
Claro.
E um tipo lá por trás.
Eles
na
basicamente
regia.
Recebem o sinal e relançam com comentários portugueses.
Pois.
É, no fundo é isso.
Então, é uma maneira ótima de expor, de mostrarmos o desporto, porque não é apenas num vídeo de YouTube.
Certo.
É diferente partilharmos um vídeo de YouTube a um amigo ou a um familiar, ou do que mostrar ou dizer, olha, na Eurosport vai dar.
Certo.
Vai dar o. Já tive amigos meus a dizer, olha, no outro dia apanhei na Eurosport o tiro com arco.
Pois.
Já viste? Eu, sim.
Bom, já vi. Bom, claro. Foi precisamente aí que veio a minha coragem para fazer isto, este podcast. Eu, se calhar, há coisa de um ano atrás, antes de começar a fazer transmissões, nunca na vida ia pensar fazer um podcast. E claramente o à vontade que eu ganhei nas transmissões deu-me para pensar, olha, que tal, e se fizer um podcast? Pronto, achei interessante a ideia, e para dar a conhecer as pessoas, e também querer que as pessoas, se for preciso, do Norte conheçam a realidade do Sul e vice-versa. Portanto, acho que podemos sempre aprender e...
Sim, a utilidade, claro.
Sim, acho que é sempre. Sim, senhor. Conversinhas está terminada. Mas agora queria fazer uma pequena brincadeira aqui com o Pedro. Um pequeno jogo de palavras que eu estive aqui a pensar.
Então, um paper test.
Um paper test. E basicamente vou pedir ao Pedro para... Vou-lhe dizer várias palavras e vou-lhe pedir que ele me diga a primeira coisa que vem à cabeça com cada uma das palavras.
Ok.
Algumas são banais, outras são uma pequena armadilha.
Uma palavra só?
Responde, pode não ser uma palavra, responde, pode ser
não,
uma ou duas.
Eu respondo uma palavra só. É a primeira coisa.
A primeira coisa, ou seja, a primeira ideia que te vem à cabeça. Não tem que ser uma palavra, mas tem que ser o primeiro pensamento.
Ok.
Ok.
Vamos lá.
Primeira palavra. Miss.
Recompor.
Porquê recompor?
Porque se fiz um miss, a primeira coisa que faço é querer recompor, é recuperar. Já para passar para o próximo.
Okay. Tiro com arco em filmes.
Vergonha alheia.
Houve aí quase um
porque há sempre qualquer coisa esquisita que se vê.
Certo.
Mas pronto,
eu por acaso já sabia que ias ter uma resposta assim do género, porque aliás não somos os únicos. Sempre que vemos imagens de tiro com arco em filmes ou até em publicidade, parece que há sempre ali qualquer coisa, um erro. E há, muitas vezes são grosseiros. E muitas vezes, e já aconteceu no outro dia, vermos uma imagem em que tudo estava errado.
Muda a minha resposta. A minha resposta é revirar de olhos.
Revirar de olhos. Porque até no outro dia vimos uma imagem que o punho estava ao contrário, os paretas estavam do avesso. Havia um, não sei porquê, um tripé agarrado como se fosse uma mira, como se fosse um estabilizador.
Um estabilizador que é um tripé, né?
Ah, era uma coisa muito esquisita. Vamos passar para a próxima. Alvo errado.
Nunca me aconteceu. Nunca aconteceu.
Ok. Outdoor.
Um espetáculo.
Indoor.
É. Não serve como palavra, mas é.
Certo, mas
é,
pode ser uma resposta. Um X.
Perfeito.
Shoot off.
É um tiro igual aos outros.
Ok. Fim do Open.
Palmas.
Palmas. Bater palmas.
Bater palmas. Claro.
Uma boa pontuação.
Confiança e contente. Fico contente. Confiança.
Flechas de campo.
Sempre. O que vou utilizar sempre. Carbono só.
Carbon for life.
Agora.
Flechas de indoor.
Esquece. A palavra é esquece.
Eu diria quase que ias dizer batota. Que ele tá,
o Pedro, pois é, também é verdade. Batota.
O Pedro gozava. Quer dizer, agora já não tem desculpa.
Não é desculpa.
Mas eu, quando eu estava a usar flechas de indoor, ele. E eu às vezes, pronto, quando lhe ganhava, ele. Ah, estás com batota. Eu, como dizias, era easy mode.
Ficar flechas em que ela está quase a tocar no chão. Se fossem de alumínio, tocava na linha.
E vamos para a última. Para as últimas palavras, a última ideia, que é macacos na cabeça.
Todos os dias, tudo, sempre. A hora, toda a hora.
Para quem não sabe, macacos na cabeça é basicamente os demóniozinhos que as pessoas têm.
É o soundtrack aqui da minha vida, na minha cabeça.
Sim, senhor. Então damos por terminado este podcast.
Muito
Pedro,
obrigado.
Foi um prazer ter-te aqui.
Muito obrigado por me receberes.
E se calhar no futuro, às tantas, eventualmente, daqui a muitos podcasts, sou capaz de te voltar a convidar. Acho que foi uma conversa interessante.
Eu venho cá quando tiveres outro convidado. Nem só para chatear. Só para chatear. Fazer perguntas.
Pois. E pronto, queria-vos agradecer pelo vosso apoio, por terem ouvido isto até ao fim e não se terem ido embora. Deixo desde já que o próximo convidado vai ser o Cláudio Alves, do Real Sport Clube, Arqueiro Compound. Vou entrevistá-lo em janeiro e devo lançar o podcast dele lá para meio, lá para 15 de janeiro. Estão todos convidados para deixar um comentário, a dizer mal, a dizer bem, qualquer coisa. Opinem sobre o que é que acharam deste. Se tiverem alguma pergunta que possa fazer ao Cláudio, estejam à vontade. E deixo já também o convite para, se quiserem propor algum convidado, desde que tenha a sua pertinência, estejam à vontade. Acho que poderão surgir ideias novas. E mesmo estes jogos, no final, eu vou variar nestes jogos com as pessoas. Se tiver alguma sugestão de novos jogos ou de novas palavras que eu possa perguntar às pessoas, ou ao Cláudio, neste caso, como já sabem quem é, podem já direcionar para ele, como sendo um arqueiro de compound. Espero então que tenham gostado e vemos no próximo podcast então com o Cláudio Alves para o paper test dele. Obrigado e até à próxima.
Até à próxima.